Mas hoje, portanto, vou falar-vos. E o Simão Pedro fez uma boa introdução da mensagem que eu trago hoje. Fez uma boa introdução no sentido de que é nesse espírito que eu vou falar, no espírito de falar coisas velhas ou coisas que nós já sabemos e da importância delas. E, portanto, eu queria ler um texto convosco na primeira carta, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, é muito conhecido. Segunda de Pedro, capítulo 1. Lemos no verso 1 ao verso 15. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, e conhecimento, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais, glória e virtude, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência há no mundo. Vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade amor fraternal e ao amor fraternal amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo ou neste corpo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado, mas também eu procurarei em toda a ocasião que, depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas. Até aqui, que o Senhor nos abençoe pela sua palavra. Bom, irmãos, nós temos aqui, nesta porção da palavra de Deus, algo que é muito importante para os crentes. Todos nós sabemos e já lemos e ouvimos sobre o que a palavra de Deus é. E a palavra de Deus é muitas coisas. E uma das coisas que nós muitas vezes ouvimos é que a palavra de Deus é o espelho da nossa alma. Mas também ela é a luz para nos orientar. E eu quero confessar-vos que esta passagem é uma das passagens que eu uso. Para mim, é o espelho da minha alma. É uma passagem onde eu, às vezes, estou descoordenado, estou desligado espiritualmente. E é uma passagem que eu recorro, porque ela, de facto, nos dá perspectiva e nos mostra claramente o estado em que a nossa alma está, onde nós nos encontramos, de onde nós partimos e para onde vamos. E eu encontro, de facto, se há passagens que a mim são importantes para a minha vida, é esta, porque é aqui que eu recorro muitas vezes. E por isso, segundo aquilo que íamos dizendo, e também aproveitando, e repito a introdução do Simão, nós vemos aqui o apóstolo Pedro como um verdadeiro pastor preocupado com os crentes. E a sua preocupação ia ao ponto de ele se tornar, para alguns, provavelmente, incómodo. Incómodo porque era alguém que estava sempre a falar das mesmas coisas, a insistir nas mesmas coisas, a fazer lembrar as mesmas coisas. Mas uma das coisas por a qual ele fazia isso, como diz o versículo 12, Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que a venha saibais e estáis confirmados na presente verdade. E tenho por justo, versículo 13, enquanto estiver neste corpo, despertar-vos com admoestações. Tendo ele consciência e sabendo que estava brevemente a sua partida deste mundo, diz ele, eu procurarei, enquanto tiver oportunidade, de as deixar estas lembranças. E ele certamente que se estava a referir aos seus escritos e aos escritos que ele fazia aos crentes. Por isso temos aqui uma preocupação do apóstolo Pedro em que os crentes se lembrassem. E visto que nós, como sabeis, somos comparados a ovelhas, e já ouvimos também falar muito sobre características das ovelhas, e uma das principais características das ovelhas é, de facto, nós ficarmos desorientados e confusos. Há quem até use o termo depreciativo de estúpidas, são estúpidas, e às vezes, de facto, nós podemos chegar a uma situação espiritual onde nós nos revelamos com alguma, digamos que, entre aspas, deixem-me usar este termo, alguma estupidez. E, portanto, o apóstolo Pedro estava muito empenhado em fazer recordar, em exortar, em trazer à memória e admoestar os crentes a quem ele escreveu e com quem ele tratava pessoalmente no seu ministério como pastor. Ele tinha esse cuidado e ele tinha essa preocupação de fazer esse trabalho, que era o trabalho que ele achava. Ele via as necessidades dos crentes. E uma das várias necessidades e as razões pelas quais ele tinha este propósito, e ele fazia isto por duas ou três coisas que ele relata aqui. Em primeiro lugar, porque os crentes podem se tornar infrutíferos. Os crentes podem se tornar ociosos. Ociosos, como ele diz no versículo 8, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos ou inativos no conhecimento de Cristo. E quando ele está aqui a dizer inativos e ociosos no conhecimento de Cristo, ele não se está a referir à falta de conhecimento. Ele está a dizer no conhecimento de Cristo, isto é, vós chegaste ao conhecimento de Cristo, vós aprendeste a Cristo, vós compreendeis o que é e a forma como os crentes devem viver agora a sua fé. É por isso que ele diz no versículo 10, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque nós podemos ser crentes e reunirmos com os crentes e fazermos parte de uma igreja e estarmos em comunhão com os crentes. Mas sabem uma coisa? Aqueles que lidam connosco, aqueles que não são crentes, e às vezes até alguns crentes, não vão perceber que nós somos crentes. E por isso ele diz que o objetivo era que eles procurassem fazer cada vez mais firme a vocação deles e a eleição deles, a sua condição de crente, a sua condição de filho de Deus. E, portanto, era este o propósito. Portanto, havia o risco, de facto, de os crentes serem inativos, os crentes serem infrutíferos, mas ele diz no versículo 9, dos crentes serem cegos, dos crentes terem falta de perspectiva de vida, e como tal, diz aí ele no versículo 11, os crentes estão a entrar, porque esse é o caminho que nós estamos a seguir, meus irmãos, nós estamos a caminho da glória, e o perigo que nós corremos é de estarmos a entrar na glória em aperto. Em aperto. E o que o desejo dele era que, como ele diz no versículo 11, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aparentemente, quando nós vemos aqui isto, se nós não lermos com muito cuidado, podemos ser enganados e pensar que Nós só entraremos amplamente no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo se em nós abundarem a temperança, a ciência, a paciência, a piedade, o amor fraternal. Parece que são estas coisas que nos vão dar ampla entrada no reino de Deus. Não é isso. Nós já estamos no reino de Deus. É por isso que ele diz isso. Procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Vós estáis lá, vós sois dele. Agora, a entrada ampla tem a ver com outra coisa, irmãos, que nós iremos falar. E por isso, o apóstolo chama a atenção exatamente para isto que pode acontecer na nossa vida. Acontece que, como diz ele no versículo 4, a nós fomos dotados pelas quais, pela glória do Senhor e pela sua virtude, pelo seu poder, foi-nos dado grandíssimas e preciosas promessas e fomos participantes da natureza divina e escapamos da corrupção que há no mundo. Fomos livres do mundo, estamos salvos, participamos de facto da natureza divina e isto foi-nos dado pela salvação que nós adquirimos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, há algo que ele fala aqui, e que é claro, e que nós devemos atentar quando lemos esta porção da palavra de Deus, é que ele diz, assim como o Senhor fez isso por vós, assim como vós adquiristes isso por ele, e por ele foi-vos concedido isso, assim como ele se empenhou, assim como ele foi até ao fim, até à morte, assim como ele não virou a cara à luta, assim como ele pôs os seus olhos no objetivo da obra que ele vinha fazer com um propósito bem definido, que era, de facto, trazer-nos a nós a participação da natureza divina, trazer-nos a nós a liberdade dos filhos da glória de Deus, a tirar-nos da corrupção que há no mundo, a libertar-nos da ira que espaira sobre o mundo, todo este empenho do Senhor em tirar-nos do poder do pecado, deve servir exemplo. E por isso ele diz, vós também, como o Senhor, pondo nisto mesmo toda a diligência, que foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele pôs toda a diligência, todo o seu empenho, todo o seu esforço. Diz na Escritura que ele se deu a si mesmo. E este a si mesmo é a amplitude de tudo o que há em Cristo. Vontade, esforço, vontade, perseverança, sofrimento, tudo. Ele deu-se a si mesmo. Então nós somos convocados a sermos e a seguirmos o Senhor. E a acrescentarmos, então, agora, à nossa fé, à nossa salvação. Estas coisas que aqui estão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 9, ele tem afirmação quando ele diz: Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu filho. Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu filho. Às vezes nós, os crentes, temos uma ideia errada do que é servir o Senhor. O primeiro objetivo do Senhor foi preparar-nos para nós servirmos no espírito, adorá-lo, glorificá-lo, dar-lhe graças. E isto é um serviço diário, espiritual, de cada um de nós, devemos prestar ao Senhor. É o nosso sacerdócio. Nós, irmãos, somos templo e sacerdotes ao mesmo tempo. E nós, neste templo, que é o nosso corpo, em todo o nosso ser, somos sacerdotes deste serviço diário. Deus a quem sirvo em meu espírito. Todo o outro serviço, o serviço na igreja, o serviço no ministério, o serviço nesta área, naquela, é uma consequência, ou deve ser, deste serviço espiritual que nós prestamos ao Senhor. Servimo-lo pelo Espírito, ou em meu Espírito, Como dizia o Paulo, Deus a quem sirve em meu espírito no Evangelho de seu Filho, em toda a ação do trabalho dele. E, portanto, diz o apóstolo Paulo que agora nós devemos ter cuidado. E antes de termos cuidado com o serviço que prestamos na igreja, antes de termos cuidado com o serviço que prestamos aos outros, antes de termos cuidado com o serviço que prestamos, seja para aquilo que for, nós devemos ter cuidado se estamos a prestar um serviço correto a cada um de nós. E se estamos a preparar-nos, e se estamos a acrescentar alguma coisa à nossa fé. Estamos a começar um novo ano. Passaram 4 dias do início do ano. E a questão que nós devemos colocar, que é isso que eu venho cá, a esta passagem, quando venho, é saber se eu tenho acrescentado alguma coisa à minha fé. E aquilo que eu sou convidado e aquilo que eu sou exortado a acrescentar à minha fé são tudo coisas espirituais. Não é se eu estou a fazer muito trabalho na minha igreja, não é se eu estou a fazer muitas boas obras, não é se eu estou a contribuir muito, não é se eu estou a evangelizar muito. Tudo isso é necessário e faz parte da obra que temos a fazer. Mas ninguém fará isso bem, ninguém fará isso com proveito, ninguém fará isso com satisfação e alegria se não o fizer como somos aqui exortados a fazer. E aquilo que nós temos a acrescentar à nossa fé é, de facto, se estamos a acrescentar à nossa fé a virtude. E se estamos a acrescentar à virtude, a ciência. Se estamos a acrescentar a temperança, a paciência, a piedade. Tudo isto são coisas espirituais. Tudo isto faz parte das bênçãos espirituais com as quais nós fomos abençoados. E por isso é que ele diz que, pela sua glória e virtude, ele nos concedeu grandíssimas, preciosas promessas para que por elas ficássemos participantes da natureza divina, havendo estado escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ora, isto foi-nos concedido. E isto está ao nosso alcance. Então são coisas que nós temos que acrescentar. E, de facto, meus irmãos, a questão é esta: o que é que eu tenho acrescentado à minha fé? O que é que os outros têm visto do progresso da minha fé? Eles têm visto alguma destas coisas que está aqui em mim, na manifestação do meu serviço à comunidade? É que eu tenho que acrescentar isto. E Pedro exortava-os a que eles se acrescentassem isto, para que fosse notório a sua eleição e a sua vocação. Nenhum de nós mostrará aos outros que é crente se disser: eu sou o crente. Posso andar no meio dos crentes e não ser crente. Eu mostro aos outros que sou crente quando os outros sentem que em mim há todas, se não todas, o um máximo destas coisas que nós fomos acrescentando. E estas coisas que são acrescentadas conforme nós vamos estando perto e seguindo o Senhor, meus irmãos. Lembro-me daquela passagem em que Moisés, capítulo 33, se não me falha, do livro do Êxodo, em que Moisés está a orar e está a dialogar com o Senhor, e: Senhor, Senhor, sozinho não consigo. Já me disseste para eu ir, mas olha, ainda não mostraste ninguém para me acompanhar. Quem é que vai comigo? Quem é que me vai ajudar? Segundo, Senhor, ainda não me mostraste o caminho. E o Senhor nem lhe mostrou ninguém, nem lhe deu ninguém, nem lhe mostrou o caminho. O Senhor disse somente estas palavras: eu irei contigo para te fazer descansar. E o grande problema, meus irmãos, que muitas das vezes nós temos na nossa vida, na nossa fé, é que nós não compreendemos isto, que o sucesso, a força, o poder, a graça de fazermos, de gozarmos e de sentirmos, advém da presença do Senhor, que nos dá descanso e paz e satisfação. E é aqui, ao acrescentarmos estas coisas, e reparem que o Simão falava na sua introdução que às vezes há coisas que nós temos que mudar, outras coisas não temos que mudar. As principais coisas que os crentes precisam de mudar, ou as mudanças principais dos crentes, têm que se ver as mudanças do interior. Não é no exterior que nós temos que mudar, é no interior. E são estas coisas que nós vamos aqui acrescentando que vão mudando o nosso interior. Porque todas elas são espirituais, mas em vez de ver que todas elas são vocacionadas para os outros, para o outro serviço, para o serviço. Todas elas é amor para os outros. É temperança para nós que os outros vão beneficiar. É paciência para nós e que os outros vão usufruir. É amor fraternal. São coisas que transvasam. E Pedro chamava a atenção para a importância de os crentes acrescentar. Então, meus irmãos, nós devemos, de facto, neste ano que estamos a iniciar, e quando sentirdes essa necessidade e verdes isso, questionarmos: Senhor, o que é que eu tenho acrescentado? Tu já me deste tudo, Senhor, já fizeste a tua parte. O que é que eu tenho acrescentado à minha fé, à salvação que me deste? Depois diz o apóstolo, versículo 8, porque se em vós abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, quer estéreis na vossa vida cristã, na vossa vivência da salvação. É isto que quer dizer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, às vezes nós podemos confundir serviço, que não é fruto, que não é fruto. É serviço que não frutifica. Até podemos dar folhas. Podemos ser como as figueiras que dão folhas, mas que não dão figos. E às vezes confundimos folhas com figos. Confundimos folhas com fruto. E às vezes nós podemos tornar, de facto, estéreis. Porquê? Porque não há fruto. Não há frutos espirituais na nossa vida. Depois fala o apóstolo Paulo que podem nos deixar ociosos, inativos. Então, mas eu não sou tão ativo na igreja? Às vezes não sou tão ativo, naqui e naquilá. Mas naquilo que vai fazer firme a nossa vocação e eleição, naquilo que nos vai mostrar aos outros que somos homens e mulheres de bênção, onde eles encontram bênção quando estão connosco, onde eles encontram consolação, conforto. É fruto interior, que vem da presença do Senhor, destas coisas que nós acrescentamos à nossa fé. Pois ele diz aqui que quem não é estas coisas corre o risco de se tornar ocioso, de se tornar estéril. E diz mais no versículo 9, pois em quem não há estas coisas é cego. E diz ele, nada vendo ao longe. Reparem que o apóstolo escreve e diz, é cego. E quando ele está aqui a usar este termo cego, ele não está a dizer que é completamente cego, que não vê nada. Pela graça de Deus, nós já vimos o Senhor, vemos a salvação. E temos a salvação. Agora, o que ele diz que este estado de cegueira é quando, como nós começamos a ter cataratas, os mais velhos sabem disso, ainda é de lá chegar, é de lá chegar, e perdemos a visão distante, a capacidade de ver ao longe. Só vemos mesmo aquele bocadinho que está à frente dos nossos olhos. E quem não consegue ver ao longe, não tem a visão toda. Começa a perder a visão, está a caminho da cegueira. Por isso ele diz: aquele em quem não estas coisas é cego, nada vendo ao longe. Meus irmãos, não sei se foi aqui, se foi noutra, sei que foi online, com outra igreja, já não me recordo, mas eu acho que fui aqui convosco. Que falei há uns tempos sobre umas amiguinhas que nós temos connosco, que são as concupiscências do engano. E o que o apóstolo Paulo diz aqui é exatamente no versículo 4, isto, pelas quais ele nos deu, tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Portanto, podemos ficar cegos. E podemos perder falta, podemos perder perspectiva, visão espiritual. Perspectiva, nada vendo ao longe. Nada vendo ao longe. Sabem, numa caminhada, numa viagem em que nós estamos e em que nós seguimos, há duas coisas que são importantes. São termos capacidade de andar, motora, e temos que ter boa visão. Ele diz aqui que corremos o risco de nos tornarmos cegos, perdermos a visão de perspectiva ao longe, mas também perdemos a visão, aquela visão que nós adquirimos por retrovisor. E às vezes nós podemos tornar-nos crentes que nos esquecemos da purificação dos antigos pecados. E ficamos com uma visão tão reduzida, que não nos permite ver ao longe, que nós perdemos a sensibilidade do que é pecado. Perdemos a noção dos pecados que foram perdoados. Como ele diz aqui, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Este esquecimento é comum a cada um de nós. É por isso que o apóstolo Paulo se empenhava nesta lembrança, em trazer à lembrança estas coisas. Porque ele sabe que nós somos inclinados a esquecermos. Esquecemos do perdão dos nossos antigos pecados. E de tal maneira que às vezes, no presente, estamos tão ociosos, estamos tão inativos, estamos tão infrutuosos para Deus, que de facto nós perdemos a sensibilidade daquilo que é pecado. E às vezes nem nos apercebemos que estamos a pecar ou que estamos em pecado, mas perdemos essa sensibilidade. E não temos visão capaz de enxergar o que nos rodeia. E não somos capazes de discernir. Por outro lado, nós, como diz aqui, deixamos de ver ao longe e perdemos a perspectiva, a visão espiritual da nossa vida. E sim, meus irmãos, nós temos que viver cá neste mundo, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que nos educar e educar os nossos filhos, nós temos que ganhar dinheiro, nós temos que, de facto, alcançarmos aquilo que o Senhor nos dá e que permite que tenhamos, de uma forma honesta e séria. Mas sabem uma coisa? Nada disso. Nada disso permitirá que nós tenhamos uma entrada ampla, no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas coisas são para só para cá. E quando nós perdemos a visão ao longe, perdemos a perspectiva das coisas espirituais. Perdemos a visão do Senhor. E como a nossa visão é curta, ela só está fixa nas coisas deste mundo. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse, não, capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, diz, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima, olhai para Cristo, para cima. Ora, se nós não cuidarmos do nosso interior, diz o apóstolo Pedro aqui que vamos ficar como cegos. Perdemos a capacidade de ver ao longe. Perdemos de ver a capacidade de discernir as coisas, a importância das coisas espirituais da nossa vida. E, meus irmãos, quando nós perdemos a perspectiva espiritual, nós perdemos esta capacidade que ele fala aqui neste versículo 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há aqui contradição nenhuma. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, se nos lembrarmos do tribunal de Cristo, fala-nos da palavra de Deus que haverá obras que serão consideradas a palha, feno, madeira. Outros serão pedras preciosas, ouro e prata. Eu não sei quais são as minhas obras. Nem sei se tenho muito feno, muita palha, muita madeira, muito ouro, muita prata, muitas joias. Eu não sei. O que eu sei é que eu preciso de acrescentar estas coisas para que eu viva aqui uma entrada ampla. E quando ele diz aqui é-nos concedida uma ampla entrada. Oh, meus irmãos, isto fala-nos da alegria da nossa vida. Fala-nos do gozo. Fala-nos da esperança. Fala-nos da consolação. É isto. Podemos ser crentes que vivem em riqueza espiritual, acrescentando cheios daquilo, cheios daquelas coisas, enchemos-nos daquelas coisas e transbordamos daquelas coisas e todas essas coisas nos vão dar uma ampla entrada. Nós já estamos cá a usufruir da entrada no reino eterno da glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo falava muito de alegria. É por isso que ele falava aos crentes para que eles fossem alegres, para que eles gozassem. E para que eles tivessem uma, ou estivessem a ter uma entrada ampla. O apóstolo Paulo chega ao fim da vida dele e diz assim, acabei a carreira, guardei a fé. A minha entrada é ampla. Desde agora. Porque tudo aquilo que de facto nós fazemos espiritualmente, meus irmãos, no presente, estas coisas que nós acrescentamos estão-nos a dar, de facto, uma noção e o experimentarmos aquilo que é ter satisfação em Cristo. E reparem que isto não implica falta de sofrimento, não implica falta de sofrimento, não implica falta de angústia, não implica falta de tristeza. Não, não. Mas estas coisas dar-nos-ão aquilo que a palavra de Deus chama e diz, fortalecei-vos no homem interior. E aquilo que nos traz força interior é estas coisas que nós somos aqui convidados a acrescentar. E não somos crentes que vamos, estamos a ter uma entrada apertada. Apertada. Uma das características daqueles que estão em aperto. Lembramos-nos de David e daqueles que se juntaram a David. Todos aqueles que estavam em aperto se juntaram aí. É pobreza. E a pobreza vem da falta de fruto, de inatividade, falta de cegueira. E diz ele que eu quero despertar-vos. Porque estas coisas também podem ser que um sono profundo tome conta da nossa alma. E nós empobrecemos, irmãos. E não gozamos as riquezas que nós temos na pessoa e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é uma das características daqueles que vivem em aperto, é o lamento. É a insegurança. É a falta de paz. E é isso que o Senhor não quer que nós sintamos. E por isso, meus irmãos, aquilo que nós temos a gozar hoje é aquilo que nós temos que acrescentar à nossa fé, que vem do Senhor. E são estas coisas que aqui estão descritas. Devemos perceber se há algum tipo de cegueira, saber se na nossa árvore há folhas, mas depois não há fruto, saber se estamos inativos, inativos no cuidado connosco próprios, no cuidado connosco próprios, que é aquilo que está aqui neste texto, e se nós estamos a dormir, meus irmãos. Se o sono não tomou conta de nós, que o Senhor nos dê a graça e nos ajude a acrescentarmos coisas à nossa fé.